Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. No domingo passado, nós falamos sobre a seriedade do pecado, o tamanho da nossa injustiça. Meus irmãos, isso é algo muito sério. E durante essa semana, preparando a mensagem, eu pedi para o Carlão para que nós cantássemos uma música de confissão e de arrependimento antes da mensagem. Sugeri essa que nós cantamos, mas podia ser outra qualquer que falasse nesse tom. Eu desconheço outra tão contundente. Porque, meus irmãos, se nós não conhecermos a miséria da qual nós partimos, se nós não entendermos a maldade que existe em nós, se nós não entendermos o potencial e a realidade do pecado em nós, nós estaremos limitados na compreensão do amor de Deus. Se nós não entendermos a profundidade do poço no qual nós estávamos, nós não entenderemos o tamanho da corda da redenção que é a cruz de Jesus Cristo. E eu temo, não, eu não temo, temer não é o verbo certo. E eu sei, porque eu me conheço, o quão rapidamente nós partimos do estado de arrependimento para o estado da autojustificação, do estado do reconhecimento de que nós somos pessoas pecadoras, para o estado em que nós estamos dando tapinha nas nossas próprias costas e dizendo: bom garoto, cuidado, cuidado. É muito importante nós entendermos e nós frequentemente voltarmos ao Senhor, confessando os nossos pecados a Ele. Essa tem que ser uma prática frequente. Eu espero que ela seja frequente na sua devoção particular, mas ela deve ser frequente também na igreja, porque sem ela nós não entendemos a obra que o Senhor está realizando em nós. Sem sabermos a má notícia, nós não entendemos a boa notícia. O apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 3 que não existe nenhum justo, meus irmãos, não existe nenhum justo. Eu fico me lembrando dos profetas dizendo, e um dos textos que ele cita aqui é o profeta Isaías, mas eu fico me lembrando dos profetas e os textos dos profetas no Antigo Testamento que são carregados de indignação, de homens de Deus que olham ao seu redor e falam: está tudo indo por água abaixo. Mas eles não estão falando, e às vezes nós entendemos errado os profetas porque a gente não atenta para esse detalhe. Eles não estão como nós no Brasil, e que nós olhamos o que acontece no país e dizemos: está tudo indo por água abaixo, está tudo indo de mal a pior. Não. Eles eram representantes do povo de Deus. Então é como se nós não estivéssemos olhando para um mundo secular, estivéssemos olhando para a própria igreja e falássemos: não há justo, não há ninguém fazendo bem. Quando Abacuque levanta sua voz, por exemplo, e fala ao Senhor: até quando, Senhor, eu vou gritar violência, violência, e o Senhor não vai me atender? Ele não estava falando de violência de povos estrangeiros contra o seu povo, ele estava falando da violência do próprio povo, o povo de Deus, chamado para a paz de Deus, e era um povo mau. O mesmo povo do qual o profeta Isaías fala, que é um povo de lábios impuros, no meio do qual ele, com os seus lábios impuros, habita. Se nós olharmos mais para a justiça e a santidade de Deus, talvez essa mesma indignação profética tome conta da nossa vida, tome conta do nosso espírito. Mas cuidado, porque é nessa indignação profética que a gente mete os pés pelas mãos. Há tentações em toda obra que o Senhor promove, porque nós somos pecadores. Ele não promove a sua obra acabando com a tentação está lá. E é uma tentação do Senhor quando Ele nos revela a sua justiça. A tentação é nós acharmos que nós somos os justos. É fazermos como Moisés, que tão indignado com o povo, ao invés de obedecer ao Senhor e falar para a pedra soltar a água, ele pega com o seu cajado, depois de dar um discurso, um palestrinha para o povo, e ele manda o cajado na pedra, desobedecendo o que Deus disse. O problema não é que ele não falou com a pedra, ou bateu na pedra, não, o problema é que ele se reconheceu como um justo falando para injustos, e não como alguém que depende de Deus para matar sua sede. Nós não somos melhores que ninguém. E quando a palavra de Deus diz não há um justo, é de nós que ela está falando. quando ela diz, não há quem faça o bem, meus irmãos, não há quem faça o bem. Olha o peso dessas palavras, é de nós, é de mim que ele está falando. É de mim, não há quem faça o bem, eu não faço o bem. Que esperança há então? Muita esperança. Muita esperança. Sabe por quê? Porque essa esperança não depende, não repousa em pessoas más como nós. Ela depende e repousa na segurança do bom Deus. O bom Deus com a sua boa mão, que vê o mundo mal e diz, eu vou redimir esse mundo. Eu vou consertar isso tudo. E para ele não existe nada impossível. Então depois de dar essa paulada que o apóstolo Paulo dá, mas não como Moisés, porque ele está tomando a paulada aqui também. O apóstolo Paulo traz a boa notícia a partir do versículo 21. Romanos 3:21. Meus irmãos, no fundo do nosso desespero, da nossa maldade, da insuficiência das nossas obras, vem esse texto. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, meus irmãos. Ai, ai, ai. Veja só. A gente se enxerga cheio de injustiça ao nosso redor, cheio de maldade, cheio de coisas erradas. Aí a gente olha para a gente e vê a mesma maldade, as mesmas coisas erradas, porque se nós fôssemos sinceros, nós estaríamos o tempo todo percebendo isso em nós. E aí Paulo vem com essa voz, com uma voz com luz, não sei como é que pode, mas é isso. Essa voz iluminada, e ele diz, agora se revelou a justiça. A justiça se revelou. Uma justiça que provém de Deus, porque se procurássemos a justiça em nós, não acharíamos. Mas ela provém de Deus, do alto abaixo. Independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, que justiça nós podemos construir? Nenhuma. Que bem podemos fazer? Nenhum. Imagina que nós tivéssemos sido acometidos de uma ideia brilhante que ia resolver todos os problemas do mundo. Tive uma ideia e isso vai resolver todos os problemas do mundo. Todos os problemas estão resolvidos agora. Então agora eu vou pegar essa minha ideia e vou colocá-la em prática. Então eu começo a colocar minha ideia em prática, começo a colocar a minha ideia em prática. E começo a falar para outras pessoas a minha ideia. Alguns se convencem e falam, não, essa ideia é boa, vamos lá, vamos persegui-la, vamos fazê-la. E outros vão se convencendo e vão achando boas ideias. Vamos lá, vão achando essa ideia uma boa ideia. E você vai criando um grupo de pessoas que quer consertar todos os problemas do mundo. Com boas ideias, ou com uma boa ideia. E você está liderando esse povo, porque você, afinal de contas, é o dono da ideia. Mas conforme o grupo vai ficando cada vez maior, vão também aparecendo aqueles que, ao ouvir a sua boa ideia, dizem, não vai dar certo, não. E aí começa a dizer, não, não é por aí, é por lá. É por outro lado, é outro caminho, é outra maneira de fazer. E aí você continua pregando a sua boa ideia, e mais gente vai se unindo, e mais gente vai se voltando para a sua boa ideia, vai concordando com você, mas também vai crescendo o lado dos opositores, aqueles que ouvem a sua ideia e falam, não quero, não gosto. Não é difícil pensar que um grupo tão apegado a uma ideia de que vai consertar tudo que está errado no mundo, olhe para o grupo que não concorda com isso e diga, esse mundo só não é melhor porque essas pessoas existem. Não é verdade? Se eu tenho uma ideia que vai resolver todos os problemas do mundo, outras pessoas concordam comigo, a maioria das pessoas concorda comigo, mas uma minoria discorda, talvez eu me convença em algum momento de que o mundo seria melhor se essa minoria não existisse, porque eu tenho todas as soluções para o mundo, e eu só não consigo implementá-la porque um grupinho não gosta delas. Então o que eu faria? Talvez eu fosse mover essa maioria para acabar com aquela minoria. Não é? Quantas e quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade? Quantas e quantas vezes pessoas munidas de ideias que eles consideravam geniais usaram disso para justificar o massacre de pessoas que eles consideravam inimigos? Algum problema se resolve assim? Não. O Senhor, então, nos mostra uma outra coisa. Ele diz o seguinte: não é nenhuma obra, não é nenhum caminho, nenhuma ideia, nenhuma construção que você possa fazer de um plano de governo, de um código de leis, de uma justiça perfeita, que vai resolver os problemas do mundo. Não é um avanço científico. A única maneira de resolver os problemas do mundo seria acabando com os pecadores, porque o mundo foi criado sem pecado. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, pelos seres humanos, a coisa começou a degringolar. Então vamos acabar com os pecadores. Mas Deus não pensa assim. Deus pensa em destruir o pecado, salvando o pecador. Salvando o pecador. Se o Senhor, Deus de justiça, pensasse como nós, nas nossas intolerâncias, Ele nos massacraria, Ele nos destruiria. Mas bem disse o profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque o Senhor é misericordioso, Ele resolve que não vai nos destruir para acabar com os problemas. Ele vai nos redimir. E então, a morte, que é o único salário do pecado, a morte que é o resultado do nosso pecado, a morte que nós merecemos pela nossa maldade, foi tomada por Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Jesus Cristo morreu destruindo o pecado. Porque a lei mostrava quão mal nós somos. E pela lei, nós só poderíamos ter desespero, porque não tem como se justificar pela lei. Todos nós já pecamos, então não tem como. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e não têm a glória de Deus para fazer a obra necessária. Então o Filho glorioso de Deus, cheio de graça e de verdade, vem ao mundo com ótimas ideias, com ideias maravilhosas. Mas a sua principal ideia é dizer: não vai ser uma boa ideia que vai salvar o mundo. Entendam isso. Não vai ser uma boa ideia que vai salvar o mundo. Eu não vim trazer uma boa ideia para resolver esse mundo. Eu vim trazer uma boa obra. A boa obra. Que agora é testemunhada como uma boa notícia. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa boa obra de Jesus é a que resolve todo o mal e toda a injustiça. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos ser esmagados por Deus. Nós somos pecadores, maldosos. Se o nosso próprio senso de justiça, aquilo que a gente mesmo acha que é certo e que é errado, regesse o universo inteiro, nós seríamos condenados. Nós seríamos condenados. Nós somos maus diante de qualquer lei, inclusive da nossa própria. Mas Deus colocou todo mundo na desobediência, como a própria carta aos Romanos diz, para agir com misericórdia para com todo mundo. E assim o apóstolo Paulo pode dizer: não há distinção. Final do versículo 22, não há distinção. Por que ele, no meio de falar da nossa maldade, ele diz que não há distinção? Ele está falando sobre a distinção entre judeus e gentios. E ele está dizendo, desde lá do capítulo 1, você não se orgulhe no fato de que você é judeu. Você não se orgulhe no fato de que você tem a lei. Não se orgulhe nisso, porque não existe diferença. O judeu e o gentil, todos são maus, todos são pecadores, todos pecaram, todos estão desesperados, sem esperança. Mas o Senhor manifestou uma justiça que não é pela nossa obra, porque se fosse pela nossa obra, estávamos todos perdidos. Uma justiça pela obra de Jesus Cristo. Então é impossível eu, da onde eu estiver falando, do púlpito cristão, ou de uma sinagoga judaica, ou de uma mesquita islâmica, ou de um terreiro de alguma religião afro-brasileira, falar que sou melhor que os outros, porque todos nós somos pecadores. Não há distinção, não há distinção. Eu não tenho uma boa ideia para salvar o mundo. Eu sou parte do mundo caído, salvo pela boa obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, o conhecimento do Evangelho deve nos levar para uma unidade, porque é o orgulho que separa, e o orgulho nos torna surdos para a boa notícia. é na humildade diante da lei do Senhor e saber, eu sou pecador por essa lei, ela me condena, mas é com humildade diante da cruz que me salva, que eu olho para o próximo e não vejo no próximo alguém pior que eu. Eu vejo no próximo alguém tão amado por Deus quanto eu. Meus queridos, a gente precisa acreditar um pouco mais nisso. A gente precisa acreditar um pouco mais nisso, queridos. No fato de que o Senhor cumpriu uma boa obra maravilhosa em Jesus. E nós somos portadores de uma boa notícia. Não de uma boa ideia. Não de um bom conselho. De uma boa notícia. Um bom anúncio. Isso aqui que o apóstolo Paulo disse. Agora, isso que ele disse no versículo 21, se manifestou uma justiça que provém de Deus, que eu disse que é como uma palavra luminosa que rompe a nossa noite, só é luminosa se entendemos a negritude da nossa noite, a escuridão da nossa noite. Por isso que é necessário que o homem se entenda como pecador, para que a palavra de Deus brilhe. Por isso, quando nós pregamos essa palavra, nós não podemos nos achar mais justos do que o outro. Entenda isso, meus queridos, quando você vai evangelizar alguém. Você não é o justo levando ao outro a sua justiça. Você não é o bonzinho levando ao mal a sua bondade. Alguém já disse que a evangelização é um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. É isso. Você não é o mediador. Você é o fim dessa mensagem. Você ouviu essa mensagem. Você compartilha com o outro que vai ouvir de Deus mesmo. É como uma mulher samaritana que na sua vergonha se encontra com Jesus, vivia envergonhada. O Senhor conta toda a história da vida dela. Ela mesma diz isso. Toda a história da qual ela se envergonhava. E ele continua lá com ela. E ele continua dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele oferece essa oportunidade para a mulher envergonhada ser uma adoradora em espírito e em verdade. Ela sai então de um encontro com Jesus, encontra os homens de Samaria, de quem ela também tinha vergonha. E ela diz a eles, venha ouvir esse homem, porque ele disse tudo o que acontece na minha vida. Será ele o Messias? Ela não chegou para esses homens e disse assim, agora o Messias falou comigo, ouçam-me. Não. Ela chegou dizendo, gente, eu ouvi uma coisa que mudou minha vida, talvez mude a vida de vocês. Vamos lá falar com esse homem. Ele olhou para mim sedenta no poço e disse que de mim ia sair água viva. Queridos, nós não somos os legisladores do mundo, porque a justiça não é nossa. Nós não somos os portadores das boas ideias e da boa sabedoria, porque nós somos tolos e fracos. É o Senhor que realizou uma obra, que nos alcançou no fundo do poço, no lamaçal, nos tirou de lá. E hoje tudo que a gente fala é, olha, eu continuo sendo uma pessoa que não é a perfeita, mas o Senhor me ama, o Senhor falou comigo. Venha ouvir o Senhor também. Não há mais distinção. Não há mais distinção. Nós não podemos nos orgulhar. E é por isso que o versículo 27 começa falando sobre isso. Olha aí. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Onde está a razão de eu me orgulhar? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. O que ele está dizendo? Podemos agora nos orgulhar pela lei? Não, ela foi destruída, o orgulho foi destruído, foi excluído. Por quê? A lei o excluiu? Não, a lei só gera morte, condenação e orgulho para aqueles que não a entendem. Não, não é a lei que exclui o orgulho, é a fé. É olhar para a lei, se perceber condenado, estar no desespero diante da condenação da lei e alcançar então a fé. Então receber de Deus, dizer a Deus, Senhor, eu não posso, eu não consigo, é o Senhor que me salva. Karl Barth diz que a fé é aquilo que produz no homem o desejo de esvaziar-se. A fé é a continuidade persistente na negação. Como assim na negação? Na negação da realidade? Não, na negação de si mesmo. Esvaziar-se do nosso próprio orgulho. esvaziar-se da nossa própria justiça, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não me salvo, eu não sou justo. Então pregarmos isso: eu não posso, eu não consigo, eu não sou melhor que você, mas há um Deus que te ama, porque ele me amou, o pior dos pecadores, então ele ama um pecador melhorzinho como você. Se eu fosse fazer um apelo agora, meus queridos, eu ia pedir para os irmãos, junto comigo, largarem mão das nossas boas ideias, largar mão da nossa própria justiça, parar de pensar que a gente é a solução desse mundo. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? A gente não está o tempo todo achando isso? Que a gente é a solução para esse mundo? Abrir mão disso tudo, cair de joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, eu não sou nada. Me ensina a viver essa humildade todos os dias da minha vida. Me ensina a viver essa humildade diante de cada pessoa. E quando, Senhor, houver a oportunidade de mostrar a escuridão da noite em que vive algum pecador, de apontar a luz de Jesus Cristo, me ensina a não achar que eu sou o justo, que eu sou o Salvador. Nós costumamos ler esse texto aqui, queridos, ao falar da justificação pela fé e pensarmos ele só no sentido individual, não é verdade? Esse não é um dos textos centrais de evangelização, não é um dos textos centrais das quatro leis espirituais. Todos pecaram e merecem a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, a gente já vai lá para frente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente completa um com o outro e a gente fala: você aceita Jesus? Mas você percebeu que esse texto aqui não está com o propósito de te levar para o céu? Ainda que ele possa. Ainda que essa fé é a fé que te leva ao céu. Mas você percebeu que o tema aqui não é esse? Qual é o tema? O orgulho. O orgulho. O apóstolo Paulo trouxe toda uma argumentação de destruir o orgulho para dizer: não se sinta melhor agora. Glorie-se em Cristo. Olhe para Cristo. Glorifique a Cristo. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos anunciar a salvação, nós devemos falar que os pecados estão pagos em Jesus Cristo. Nós devemos sim falar da necessidade de salvação para pecadores, mas nós precisamos fazer isso com o coração quebrado diante de Deus, ajoelhados diante de Deus, humildes diante de Deus, entendendo a nossa miséria. Nós não somos os padeiros, nós somos os mendigos atrás de pão. O padeiro é Jesus, o pão é Jesus, melhor dizendo, nós somos mendigos atrás de pão. Então agora, meus queridos, nas nossas reuniões familiares, diante dos nossos irmãos, dos nossos familiares que não creem no mesmo Senhor Jesus Cristo que nós não nos portamos diante deles como pessoas superiores. Nos nossos ambientes de trabalho, com os nossos colegas que fazem coisas erradas, nós não olhamos para eles como se nós não fôssemos da mesma laia. Isso quem faz é fariseu, que olha para o publicano e fala: obrigado porque eu não sou como ele. Nós não somos um clubinho de pessoas melhores. Nós falamos isso domingo passado, falamos isso agora de novo. Nós somos um povo que no meio do seu desespero foi alcançado pela mão redentora do Senhor. Você pode dar um glória a Deus agora? A gente não tem essa prática, tá vendo? Está meio desensaiado, né? Nós somos um povo que do meio do seu desespero foi alcançado pela mão do Senhor. Glória a Deus! Se os braços do Senhor estão abertos para nós, por que nós estamos com os nossos braços fechados? Se os braços do Senhor estão abertos para nós, por que nós estamos fechados nas nossas sinagogas? Antigamente a gente falava algo muito simples: Deus te ama e eu também, não é? Deus te ama e eu também. Quase todo o evangelho pode ser resumido nisso. A essência do evangelho pode ser resumida nisso. Obviamente que algumas coisas vão ter que ficar mais claras depois. Queridos, que nos nossos lábios estejam: Deus te ama e eu também. Que nas nossas obras estejam: Deus te ama e eu também. Que a gente haja dessa maneira. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez? Amém.